Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Mini-Jack Guest.
Yo, it's the Mario Brothers, you can put them to the test. They'll always be there to help rescue the princess.
Fala, Nerd Geeks e Freaks, aqui é o Denner e vocês estão no NGF Cast. E hoje a gente vai falar dessas decepções da nossa infância, que são esses filmes de jogos, não é, Cadu?
É isso aí, aqui é Cadu, o nerd mais velho do mundo. E vamos falar... Ó, esse tema, nerds, é o tema mais batido da internet. Mas, infelizmente, ou felizmente, né, pra quem curte, ele ganhou na nossa enquete do Facebook. Então a gente vai falar dos filmes ruins, alguns bons, né, de games. Quem que tem com a gente hoje de convidado, Denner?
Nós temos os nossos convidados, Logan, o anão, que é... são duas referências que... Nossa, é muita credibilidade.
É muita criatividade. Fala, Logan.
It's me, Mario. E aí, galera, como que vocês estão? Vamos começar a falar mais uma vez sobre esses belos filmes que são uma obra de arte ou não. E vamos...
Ele usou a mesma piada do Coringa, cara.
Repertório gigante, hein?
Vamos lá, Bruno Pita.
Exatamente, aqui tá falando Bruno. E hoje estou completamente sóbrio, hein? Se prepare.
Nós não sabemos o que é isso, é a primeira vez que eu tô vendo ele assim. Então...
O Bruno Pita, pra quem não sabe quem é, ele é o Bruno Freak que só posta merda na nossa página.
Olha os fãs, beijinho no ombro, hein?
Sabe aquela postagem merda que todo mundo gosta, todo mundo curte? Aquele meme vagabundo?
Eu não classificaria desse jeito. São postagens estranhas.
Estranhas.
São postagens rebuscadas para um povo de alto intelecto.
Isso é verdade. Público seleto.
Vocês não conhecem o verdadeiro prazer de entrar na página 4 do Google e pesquisar aquelas besteiras? Aquilo é tudo Deep Web.
Da página 4 já é Deep Web, né?
Você que se pergunta por que é Nerd, Geeks e Freaks.
O Bruno faz a parte do Freak.
Exatamente, o Bruno é o Freak. Bruno é o Nerd Freak.
O Bruno é a minoria.
Galera, me bloqueio bastante conteúdo meu, viu? Se eu soubesse que é bloqueado aqui pelo Cadu.
It's me, Mario!
Vamos lá, galera. A gente vai falar agora do quê? O assunto mais batido da internet. Tem no 99 Vidas, tem no Nerdcast, tem no... qualquer podcast que
filmes,
você ouvir. Filmes ruins de...
A gente tá falando igual o Gotrinks, né?
Vocês estão no mesmo quarto?
Que porra foi essa aí?
Gente, qual o primeiro filme que a gente tem na lista, Dani? A primeira bomba.
Pois é, galera. Super Mario de 1993.
Thank you.
desse filme? Quem? Bruno
eu, Pedro. Fui eu, óbvio. Porque isso, eu vou dizer pra vocês uma coisa. Posso falar que esse filme é referência máxima em qualidade mínima. É impressionante.
Ele deixou escrito isso na palma da mão.
Pode anotar isso.
Vai virar uma tatuagem. Vai virar uma tatuagem no braço do Bruno.
E mano. É só o que ele sabe, cara. Desenvolva essa bosta, ô Bruno Pita.
Eu guardei 4 pontos bizarros pra vocês entenderem um pouco desse filme de tão ruim que ele é. No filme, não sei se vocês vão lembrar, mas o Luigi não é irmão do Mario. Mario adota o Luigi filme.
Ele é o pai do Luigi.
Não. É sério?
E se já não fosse bizarro isso, então ele colocou o sobrenome do Luigi de Mario. Então o Luigi chama Luigi Mario e ele Mario.
Não. Eu tô igual o Dedé, velho.
O nome dele é Mario. Mario?
É Luigi Mario, porque ele colocou o nome de Mario de sobrenome no Luigi não, que ele adotou.
Mas é verdade, né? Essa é uma boa sacada do filme. Qual o nome verdadeiro do Mario? É Mario mesmo.
Que a gente come atrás do armário.
Não, você não fez essa piada, Dene. Você não fez essa piada, Dene. Ninguém perguntou quem é o Mario.
Corta isso.
Corta não, quem que é o Mario?
Vai, Dene. Responde, Dene.
Aquele que te encarcou atrás do armário.
Não.
A mesma praça, o mesmo banco.
Vamos lá. Desenvolve aí, ô Bruno. Curiosidade.
Segunda coisa mais. É outra coisa mais tosca também, acho que vocês vão lembrar, do Goombas. Vocês lembram dos Goombas?
Cara, não tenho a menor lembrança desse filme.
Aquele bonequinho que só tem duas perninhas.
Parece um Goomba. Querido ouvinte que tá escutando o NGF Cast, a gente era pra ter assistido esses filmes que a gente separou a lista. A gente não viu um sequer. A gente,
fale por você, por
a
favor.
A gente vai falar aí com a nossa memória afetiva que a gente tem.
Isso é verdade.
Uma coisa errada aqui no nosso podcast. Se vocês verem, por favor, comentem.
Envie um e-mail.
As caneladas, né, Alder? Como é que é o nome desse quadro aí? Canelada, chute no saco.
Quer imitar concorrência, cara.
É, vamos imitar a concorrência, a gente não tem nome, né? Pra nada.
É ajoelhada.
Ajoelhada.
It's me, Mario!
Vamos lá, fala aí.
Assim, Cadu, deixa eu voltar a falar dos Goombas. Os Goombas eram aqueles caras. Era basicamente feito por uma cabeça, um tronquinho pequeno e dois pezinhos.
Não é? Os cogumelos, cara?
É uma bosta, mano.
O Logo adora as pedras do Bruno.
Você lembra do Goomba do Super Mario?
Nossa, é horrível isso, mano.
É, no filme ele virou um capanga gigante, troncudo, usando sobretudo com uma cabecinha do tamanho de um caroço.
Caraca, eu lembro disso.
Pro dele?
Sabe o que eu lembrava vendo isso? Do Beetlejuice, quando ele encolhia a cabeça
dele. Era ridículo, tinha um caso de réptil, cara.
Sim, que tem aquele cara no filme do Beetlejuice que tá com a cabeça encolhida no Não Fica os Mortos.
Isso, é isso que eu lembrava vendo essa merda.
Outra coisa também. Princesa Daisy, cara. Por que que não colocaram a porra da Peach no negócio?
Quem é a princesa? Quem é a atriz que faz a princesa nesse filme?
Cara, boa pergunta.
A Xuxa.
Cadê o Adriano Holmes essa hora?
É Samantha Matthews.
Opa! Aí.
Ela mesmo que faz a mina. Só que ela não fez a Princesa Peach.
Ô, Denner, quem que disse isso pro Bruno? Quem é que falou pra ele? Quem disse o nome da atriz pra ele? Caraca, Denner, tu não entende a piada? Fala Google, cara.
Ô, Google.
Tá merda.
Rapaz, aqui é cultura, cinema e cultura nacional e internacional.
Eu aquele menino, felicidade. O que você caraca, tá sentindo dele agora? Felicidade.
Tem o cara de que precisa de um coisa no Google? Não respondam isso.
Mano, eu não lembro de nenhum filme.
It's me, Mario!
Cara, eu vou te dizer uma coisa que eu lembro. Eu lembro do Luigi. O Luigi é o Peixe, não é?
Mesmo, não era?
John Leguizamo, não é isso? É a única coisa que presta desse filme.
Ele mesmo. Você lembra do Yoshi, Cadu? Parecia um filhotinho de Velociraptor do Jurassic Park.
Sim, mas deixa eu fazer uma pergunta. Esse filme é aquele que o Super Mario, ele é um encanador mesmo, não é? Que ele entra por dentro do cano e vai explorando os bagulho.
Exatamente. Que ele adota o irmão.
Esse filme, mano, na realidade ele é uma viagem de LCD, né, mano?
Qual é a premissa desse filme, cara? Porque o filme pra mim era pra ser assim, ó. No meu entendimento.
É um encanador entrando num buraco, cara. Isso daí é a premissa do Exodus.
O quê?
A principal coisa do Mario eu não contei pra vocês ainda.
É.
Não sei se quem é mais velho assim, acho que vai lembrar. que no Super Nintendo tinha uma Super Scope, que era uma bazucona que a gente jogava videogame.
Não.
É, você comprava essa bazuca, hoje em dia vocês não sabem o que é isso, mas era uma bazucona que você...
Eu vou te falar a verdade, eu não lembro dessa bazuca, porque eu não tive, eu tive o Super Nintendo já um pouco
eu
mais velho.
Eu tive a bazuca.
Mas eu vi a bazuca.
E no filme foi a inauguração, eles colocaram no filme pra inaugurar a bazuca pra vendas, ela apareceu no filme, essa bazuca.
Como é que era o nome dessa bazuca, Bruno?
Super Scope.
Super Scope. Ele tá procurando.
É Super Scope, falei 4 vezes, quer mais uma? Super Scope, essa ela... cacete. Caceta.
Vamos lá, gente.
Pra fechar o Super Mario, o filme era tão ruim que o Bob Hoskins, que era o ator principal que fazia o Mario, ele nem sabia de onde era o personagem. Só descobriu em casa depois. É, ele só descobriu em casa por causa do filho dele.
Ah, o ator principal. O ator principal é o que fez... como é que é? Aquele do Roger Rabbit, né?
Isso mesmo.
Não foi?
Exatamente. Em 2011, no The Guardian, ele falou que foi o pior trabalho da vida dele fazer esse filme aí do Super Mario, só pra deixar bem claro. E nem é tão ruim assim.
Aí ele se matou, né, de jogo isso. Porque eu nunca mais vi ele.
Não é tão importante assim. Eu nem falei da bota de Super Pulo, mas nem vou falar das botas de Super Pulo. Quem quiser saber sobre essas botas, pesquisem no Google.
It's me, Mario!
Over! A melhor cena pra mim é a cena que ele chega no apartamento pra ele arrumar o encanamento e ele acaba entrando por dentro do cano, cara. Isso daí é uma premissa pra qualquer filme do X-Vídeos, cara.
Mesma piada, plim, plim.
Um encanador que entra pelo cano.
Vamos lá. Estou impactado.
A melhor cena é quando ela. A melhor cena pra mim do filme do Super Mario são duas, na verdade. Vocês sabem que precisa desde nascendo, que ela nasceu de um ovo de dinossauro. Aparece ela nascendo.
Meu Deus.
E no final. Você vê esse filme é totalmente louco, né? E no final ela aparece com uma arma no apartamento pedindo ajuda deles, né?
Falando que tinha foi o Led Zeppelin que escreveu esse filme?
É, eu acho que foi a Jim Morrison pra baixo, viu? Junto com o Zé do Caixão e o Kleber. Não me veio outra pessoa na mente.
Vamos lá. A melhor cena pra mim é quando o filme acaba e a pior cena é quando é o filme todo.
Quando a pessoa não lembra do filme, ela utiliza de respostas genéricas, tá vendo?
Então não foi o pior, porque quando o filme acaba com uma sequência. Só que...
Era pra ele ter uma continuação. Era pra ele ter uma continuação, mas ele não teve.
Exatamente. Aparece ela com uma arma na mão, falou que apareceu um problema e eles precisam da ajuda deles. Aí eles saem correndo e acaba o filme. Aí ia ter o segundo, mas como o primeiro foi muito ruim...
Graças a Odin não teve.
It's me, Mario!
Game over!
Agora vamos para as notas do filme. Bruno Pita, qual a nota que você dá pra Super
Bruno
Mario?
Bruno Pita. Bruno Freak.
Certamente eu vou dar 10.
Não, tu não vai dar 10.
Você tá cheirado?
Calma um pouquinho. É como eu falei no começo. É referência à máxima de qualidade mínima. Então ele merece um 10, porque ele ensinou como fazer um filme ruim de jogos.
Não, quem ensinou a fazer um filme ruim foi Batman vs Superman.
Não, tu não vai fazer referência em todo o NGF Cash, o Logan.
Ô Cadu, eu sou que nem o Tucano, meu amigo. Ele não acredita que o homem foi pra lua e eu não aceito que Super-Homem versus Batman
filme de
é
game.
Bom.
Eu acho um bom filme de ação.
Puta merda, alguém bane o Denner do grupo, cara. Tira o Denner, põe o primo dele.
Não, primeiro jogo... Não, pera um pouquinho. O primeiro filme de jogo feito na história da Terra foi o Super Mario. Então ele merece 10, que foi ele que ensinou como fazer um filme bosta.
Qual a tua nota, Cadu?
A minha nota pra esse filme é a nota... Porque esse filme é o primeiro, que ele trouxe junto com ele uma leva de merda, eu vou dar pra ele 1. Uma nota de consideração.
Mas não é, não tem que falar que é mãozinha nerd, não?
Isso. Uma mãozinha do Spock. Denner, fala a tua nota aí.
A minha nota pra esse filme é 0.
A minha nota pra esse filme é 2 mãozinhas nerd.
2 mãozinhas nerd, vamos lá.
Eu quero entender um negócio com vocês. A nota que a gente vai dar é quanto mais ruim, mais alta ou não? Porque a gente tá falando de filmes ruins.
Não inverto.
Ah, então pera, eu vou mudar minha nota então. Calma aí, então não é isso. Então minha nota vai ser 9.
Beleza, agora a gente vai pro segundo tópico, que é Double Dragon de 1994,
ano que eu
nasci. Aê, rapaz! Esse filme é bom, esse filme Marque aí merece, da Cacos, viu?
Hein? Daquele filme...
Deveria ganhar um Oscar de efeitos especiais.
Isso, daquele filme Esporte Sangrento.
Esse não é...
Isso mesmo.
Sabe quem tem também nesse filme, ô Denner? O T-1000, o cara que faz o T-1000. tá pagando mico nesse filme. O...
Nesse filme?
Isso. Ele tá nesse filme?
Ele é um dos vilão, vilões, não é? O Chuco, né?
Isso.
Koga Chuco.
Esse não é o filme que tem aquele vilão lá, que ele é feito todo de espuma expansiva?
Depois que ele, ele se transforma.
Tem aquele Abobo também, né? Um cara gigante, não tem?
É o Abobo.
É o Abobo o nome dele, que ele parece uma espinha gigante.
Isso, mas tem o... Esse T-1000 faz um cara de que vira sombra, sei lá, no final. Ele junta os medalhão, né?
Mas pra resumir o filme pra todo mundo que não assistiu, ele acontece no futuro onde que a Los Angeles é quebrada totalmente, ela é devastada por um terremoto, e começa a ter várias gangues de rua, assim, né? Até a cidade muda pra o nome de New Angeles. E começa a ter várias tretas, assim, aí tem um... Se eu não me engano, tem um... Era um... Acho que era um... Um colar que tinha metade com eles, que tava com os irmãos que lutavam artes marciais, e a outra metade com o Choco, que era o bandidão lá. E dava super poder pra quem conseguisse essa medalha aí. Só que tinha que juntar as duas pedaços.
It's me, Mario!
Game over!
Então, pra quem não assistiu o filme do Double Dragon, eu vou contar um pouquinho. Mas enfim, acontece no futuro, né? Na verdade, o filme é de 94, é futuro, acho que é 2007, 2008. E a cidade de Los Angeles é quebrada por um terremoto que acaba com toda a cidade, cara. Aí vira um monte de gangue, várias gangues diferentes, né? Aí tem os irmãos lá, que é o Jimmy e o Billy, né? Que vocês devem conhecer, o número 1 e o jogador número 2, o azul e o vermelho. Eles... então, eles são praticantes de artes marciais, né? Eles protegem um medalhão místico, um negócio assim, e cada parte dele tem que juntar as duas pra funcionar. E deixa a pessoa super poderosa, super, super forte. Aí tem o vilão Koga, que tá com outra parte desse medalhão, que é o chefão do submundo.
É o Robert Patrick, né?
É, o Robert Patrick.
Isso mesmo.
Aí ele tem que conseguir a outra parte do medalhão pra ganhar uma super força nesse mundo devastado aí. E aí esses dois carinhas jogam...
Esse jogo no Game Boy, mano.
Isso daí, ô Denner, isso daí você pode ver que o Bruno tem uma memória fantástica, ou ele tem uma leitura muito boa.
Eu assisti o Double Dragon hoje, porque vocês falaram pra assistir a porra dos filmes e ninguém assistiu.
Tu não assistiu, Bruno? Tu tá lendo a premissa aí, porra?
Não, assisti sim.
Não vem, não.
Eu assisti o Double Dragon, caramba, tô te falando. Super Mario eu li, agora o Double Dragon não. Double Dragon eu li.
Tu leu, cara?
Não, não li não, Cadu.
Double Dragon eu consigo lembrar do filme ainda. Esse medalhão ele representava como se fosse o Yin Yang, não é isso?
Ah, não lembro não, cara.
É isso mesmo.
Eram dois dragões, um em cada medalhão.
Exato, o verde e o amarelo.
Isso mesmo. E quando eles se juntavam, o cara ganhava um poder místico lá, uma coisa
graças
muito louca.
Graças a Deus, mais alguém assistiu o filme comigo pra ficar que as pessoas leem.
Eu também lembro.
Não, mas eu lembro do filme. Eu lembro de uma menina que toda hora baixava e aquele irmão, que era o azul...
É a imitação do Ryu.
Ele ficava olhando. Ele olhava atentamente quando a menina baixava. E essa menina é quem? A filha do Schwarzenegger no filme Comando para Matar.
O Mark da Cascos é o de azul que você falou. E é o único que sabia arte marcial mesmo.
Mark da Cascos, ele era o vermelho.
Não, ele era o azul.
Não era o azul.
Ele era o azul, Cadu.
O Mark da Cascos é o ator do Esporte Sangrento?
Vou puxar a foto agora pra vocês.
Nossa, cara, eu gosto muito desse ator aí.
Cadu, ele era vermelho.
Ele era vermelho, acabei de falar, porra.
É, o azul então, é o número 1. O Billy.
Então, tô falando que o Marcos Darkacos era o vermelho. Você acabou de falar que não era.
Não deu certo o nome dele.
Eu também falei que era o vermelho.
Não, tu não falou. Mano.
Acho que a gente falou, Cadu. Você tá ficando senil com a sua idade, cara.
Caramba, eles mudam... Caraca, Denei.
O que foi, brother?
Tem que cuidar dessas coisas aí, Cadu. Isso é perigoso, cara.
Tem que tomar remédio pro Alzheimer, cara.
Ô, editor, bota eles falando que ele era o azul.
Tá
bota
bom.
Aí. Tá.
Não!
Tá passando em loop agora.
Mentira, isso aí
esse
é tudo
editor
montagem.
Aí tá errado, hein, mano. Essa voz aí não é nossa.
É montagem, ó. Tem um imitador aí que tá imitando o Silvio Santos, aí você tá fazendo minha voz aí.
Mas deixa eu terminar de falar. Essa menina é quem? A filha do Schwarzenegger no filme Comando para Matar.
Caraca.
Qual seria o nome dela? Fala aí, Bruno.
Aline.
É boa pergunta. Aline? Tem que pesquisar isso aí, calma aí. Eu vou pesquisar, não. Eu vou lembrar de cabeça. Calma aí que eu estou lembrando.
Aline Schwarzenegger.
Está vindo na minha memória agora. Calma aí, tá chegando aqui. Calma, nossa. Eu acho que o nome dela era Alissa Milano.
Alissa Milano. Aê, ponto.
Ainda bem que eu tenho memória boa, viu?
It's me, Mario.
Over!
Vamos lá, gente. Qual a melhor cena pra vocês e a pior cena desse filme?
A melhor cena pra mim é quando o Bob se transforma. Lá,
Eu ia falar a mesma cena também.
Eu ia falar a mesma cena, cara.
O dele nunca viu. Aí...
Eu já vi do
Cara, Dragon. Que é muito tosco a transformação, cara. É muito tosco.
aquela cena é tão ruim que ela é muito boa.
Eu vi o filme assim, Cadu. Aliás, eu jogava no Game Boy, mano.
Eu até peço pra vocês, o pessoal aí da página depois, eu vou tentar convencer a galera a assistir ao vivo no Facebook do Double Dragon.
Vamos. Se a gente for assistir ao vivo, eu vou participar.
Isso. A melhor cena é quando a Alyssa Milano abaixa no túnel pra entrar e ela fica numa posição muito... Então, vamos lá. Vamos lá, Denner.
Desfavorável.
Você é um velho tarado, Cadu.
It's me, Mario!
Game over!
Qual a sua nota pra Double Dragon, Bruno? Vamos lá.
Dou nota 5.
Cara, Double Dragon, que nota eu dou pra essa pérola dos anos 80, 90, né? Qual o ano desse filme?
94.
94, meu Deus. O Robert Patrick pagando mico depois de fazer o T-1000 fazer esse vilão merda aí. Ele não fez mais nada que preste, além da série, né? Teve uma série que ele fez aí.
É, mas o pior é o Scott Wolf, cara. O Scott Wolf fez o Billy, ele não sabia lutar, cara. Ele passava vergonha e sempre ficava ajudando alguém no final.
Nossa, mas sempre tinha isso nesses filmes, né? Sempre botava um ator, que era meio galanzinho, que não lutava nada nesse filme de luta.
Aí o Power Ranger azul pra não deixar passar em branco, né?
O Parque da Cascos levou esse filme nas costas. O diretor desse filme aí ganhou o prêmio de Framboesa de Ouro, como pior diretor.
A minha nota pra esse filme é nota 4. Vamos lá, Denner, qual a sua nota pra Double Dragon?
5 saudações vulcânicas.
Errou!
Isso aí, 5 saudações vulcânicas.
Vulcânicas não, vulcanas.
É vulcana. Canelada pro Denner. Vamos lá, Logan, qual a sua nota?
Ah, eu me corrigi, tu ia ficar também.
A minha nota pra essa pérola que saiu em 94, mesmo ano que o Brasil ganhou a Copa, só teve coisa boa nesse ano é...
Esse ano foi demais.
8 mãozinhas nerds e meia. Esse filme
8?
É uma obra de arte.
8?
Incompreendido.
Compreendido.
Que coisa, né?
Pode palmas pra isso aí.
Se a gente tivesse a tecnologia de Avengers naquela época, ele seria o Avengers de 94.
Ia ser, sim.
Vamos lá, no ano de 94, todo mundo queria o quê?
Street Fighter.
Um filme do Street Fighter. E o que acontece? O diretor de Comando para Matar, ele me faz um roteiro de Street Fighter e dirige.
Street Fighter, A Última Batalha.
Vamos lá, o que você tem pra falar desse filme, Bruno?
Cara, tem Van Damme. Se tem Van Damme, não é filme ruim.
Isso é verdade.
Não é filme ruim,
não,
né?
Não, tem Van Damme.
Raul Júlia de vilão. Raul Júlia é quem? Bison.
Não, esse filme, né? Pra mim é um filme muito bom, mano. Muito bom.
Esse filme pra mim, sabe o que que é, ô Bruno? Esse filme pra mim é Trapalhões no Street Fighter. Não tem menor diferença. É porque é uma comédia. Eu levo de comédia esse filme.
Não, mano.
É por isso que eu gosto. É comédia.
Eu não acho, comédia, não acho que é comédia assim.
Ah, Nova Cali é isso aí não, Cadu. Nova Cali
é
isso aí
não. Não é comédia.
Cara, se o Van Damme tivesse aqui, o Van Damme dava um tapa na sua cara, velho.
Cara, esse filme é comédia.
Esse filme é muito sério, Cadu. Tá ficando louco.
Esse filme é pra rir, cara.
Que pra rir, cara? O Bison no final, loucão, mano.
Olha... Ó, vou dizer porque que é comédia. Primeiro, o Ryu raquítico, lutando contra um Vega feio pra um caralho. O Vega não era pra ser bonito?
Isso é verdade.
Outra coisa. O Van Damme fez esse filme na época que ele tava cheiradaço. Ele tava na droga, viciado pra caramba. Ele tava fazendo as cenas totalmente dopado.
É Van Damme, velho. O cara pegou a Gretchen.
Esse filme não é uma comédia, Cadu.
Que é o Balrog, o lutador. É o Mussum. O Ryu e o Ken são Didi e Dedé. E o Honda é o Zacarias.
Que viagem é essa?
Faz a comparação aí.
Não, bro.
Nossa.
O Honda é um havaiano, cara.
O Honda ficou tosquinho mesmo, eu vou te falar. Esse não dá pra ajudar, não.
Essa analogia aí de Trapalhões e Street Fighter eu vi no blog do Amer. Um abraço aí, Amer. Se você estiver ouvindo o nosso podcast, altas inspirações aí.
Meu Deus.
Eu acho que o pior, cara, que o Cadu nem falou, é o Blanca, velho. Que o Blanca, pelo amor de Deus, que não tem nada a ver
e
com o Blanca.
E o Bison é o pincel, né?
Não, se a gente pensar, não seria o Bison. Seria o Zangief. Não, o Bison seria aquele alemãozão de olho esbugalhado que sempre era vilão nos Trapalhões. E, claro, o Van Damme seria aquele galã que sempre tinha nos filmes. Sempre ficava com a mocinha, enquanto o Didi ficava chupando o dedo.
Puta merda.
Vamos lá. O Denner não ri não, porque ele é da igreja, gente. Por isso que ele não acha engraçado minhas piadas de humor negro.
Muito boas, cara.
Eu tô achando que o Denner é o Jovem Nerd.
Não, o Jovem Nerd tá bebendo cachaça.
Jovem Nerd é a... Como é que é? É a desgraça pro comunidade nerd.
Ah, tem que acabar.
Tem que acabar.
O Jovem Nerd tem que acabar.
Aliás, o Jovem Nerd mandou o Exterminador do Futuro pegar a gente. Não conseguiu, né? Né, Denner?
Isso é verdade, tá? Mas eu não pulei no teu colo, não. Aquilo é palhaçada.
Tu pulou de susto, né? Não engana ninguém, né?
Não aconteceu isso, não aconteceu. Não.
Que desgraça é essa?
It's me, Mario!
Game over!
Vamos lá, vou convencer vocês que esse filme é comédia. O DJ. DJ é o personagem mais engraçado do filme. Depois do Zangief, que... Vocês lembram daquela cena que a gente tá passando? Eles filmando as cenas que eles estão todo mundo lutando lá na arena? E aí ele...
Du, continua com o raciocínio, Cadu. Zangief era bonito pra Zangief? Você?
Zangief era lindo, maravilhoso. Eu queria Zangief. Ser o Zangief.
Era bonito, que bom. Você estava falando da beleza dos atores, eu queria saber o que você achava da beleza dos
aí
outros
que
também.
Aí o que acontece?
Agora, da Chun-Li, você nem falou da Chun-Li, né? Da Chun-Li, você não se preocupa com a beleza dela.
A Chun-Li achei mais ou menos.
Não, ele se preocupa só com o Zangief.
Com o Van Damme, né? Com o Van Damme.
Van Damme, eu não falei nada. Van Damme, falei que tava cheirado. Deixa eu terminar de falar essa cena, que vocês não estão lembrando do filme. Vocês estão com memória afetiva.
A Chun-Li era a Gretchen, né?
Quando essa cena da Gretchen no Gugu foi fora. Quando tava vindo o caminhão e todo mundo tava assistindo na televisão, o que Zangief fala? Muda de canal.
Sim, espiões inimigos por toda parte entre nós, general. E...
Mostre-me esses espiões.
Eu sou Chun-Li Zhang. Esta pode ser a minha última transmissão. Mas se for, eu e meus companheiros
saberemos
que não morremos em vão. Pois teremos acabado com a tirania dos dois caudilhos que trouxeram tantas mortes e destruição a esta parte do mundo. Bison, Sagat, todas as suas armas mortais vão voar pelos ares.
Perigo, dinamite.
Feliz aterrissagem.
O que ele fala? Muda de canal pra todo mundo. Ele vem falar que isso não é comédia?
É a quebra da terceira parede, meu amigo. Não fala de um. De um... É um filme muito transcendental.
Quando é Deadpool. O Dalci, ele não era mais peladão, né? O Dalci usava roupa nesse filme, né?
O Dalci é a coisa mais engraçada que tem nesse filme, gente. No final explode, quando explode o quartel lá do general do Bison, o que acontece? Aquele cientista, que era o Dalcin, ele se transforma com a explosão. Acontece o quê? Que nem nos Trapalhões. Explode, a roupa dele vai embora. Ele fica o quê? Preto, careca e na forma do Dalcin. Com a explosão. Vocês vão falar que isso não é comédia?
Que beleza, gente. Eu quero assistir esse filme de novo, que eu não lembro dessa cena, cara.
Cara, o Dalcin era um cientista. Ele tava de jaleco branco no filme com cabelo. Quando explode o quartel-general, ele fica careca, preto, com a explosão. E fala o quê? Ah, eu vou junto ali com o Blanca, vamos embora. Não queremos ir com você, não. Vamos ficar aqui.
O Blanca é o Curupira.
Engraçado com a visão do brasileiro, né? Eles já colocaram o Blanca como brasileiro. E eu imagino que o Blanca deve ser o vizinho do Adriano, né? Porque você vê onde ele morava.
Ah, mas aí a coisa... Isso aí é coisa do jogo. Vocês têm que reclamar com o jogo. O jogo começou com isso.
Isso é xenofobia desde o início.
É que eu lembro aquela tela do Blanca. Eu lembro da tela do Blanca. Eu me lembro da casa do Adriano. Eita, aí.
Sabe com quem que o Blanca parece? Que ninguém comentou aqui ainda? Com a Vanessa. Vanessa acordando, já viram? A foto dela no grupo.
Beijo, Sagat, Vanessa. Sagat não era um traficante, né? Você não falou do Sagat.
Sagat era horrível, cara.
It's me, Mario.
A melhor cena pra mim é o Bison voando e acertando
Ele voa da melhor forma, né? Com tênis que fica iluminado, né? Aí ele começa a flutuar.
Isso, eu acho. Essa cena pra mim é a melhor cena. A cena que ele voa e acerta o namorado da Gretchen.
O namorado
pra da mim Gretchen. Também a melhor cena é quando ele acerta o João Cláudio Van Damme.
O dele não lembra nada desse filme.
Eu lembro sim.
Ele só fala pra mim também essa. Todo filme.
É porque a cena é marcante pra todo mundo. É outra cena marcante.
O Denner tá aguardando só pra falar de Need for Speed e dormir.
Tu não lembra uma cena desse filme, lembra?
Sinceramente, é isso mesmo. Ele já destruiu.
Essa risada foi a melhor, né? Parece o capiroto. Ré, ré, ré.
Qual a melhor cena pra tu, Bruno?
Não, a luta do Ryu e do Ken, eu achei muito, muito boa a coreografia. E os chutões na cara do Van Damme também.
A melhor cena pra mim, gente, é quando o Ryu dá aquele Hadouken, que não sai nada, só sai um brilho na tela branco.
É, desculpa cortar você, Cadu. Eu acabei de ver a cena aqui. Sabe quem lembra o Blanca, cara? Vocês lembram daquele Hulk magrelo do programa do... do Mion, cara? Tô brincando. Quem estiver ouvindo, entra no Google agora e coloca Hulk magrelo e o Blanca desse filme, cara. Mano, é igualzinho.
Bota no calcinho aí, cara. Vai vir toda a memória que tá adormecida.
Parece o Hulk magrelo do Legendários.
Esse mesmo. É idêntico, cara. Caramba, mano. Eu vou ter que assistir esse filme de novo, só por causa do Hulk.
Não me corta, não. A cena
mesmo. Ele é o Lu Ferrino com gripe.
Com gripe.
É isso mesmo.
A melhor cena pra mim é quando o Ryu dá esse Hadouken que brilha só na tela branco e o Ken dá um Horyugen. O quê? Um Shoryuken, né? Tô falando Horyugen, nem a gente falava quando jogava.
Fliperama. É Katatatatuger.
Isso. Como é que ele dá esse Shoryuken? Ele dá um soco pra cima só. Não sai nem do chão.
É baixo orçamento. Anos 90.
It's me, Mario!
Sabem quem é que gosta desse filme de paixão? Que acha o melhor filme já feito na história do cinema? A Sam, Samir e Matheus. Sei que você tá ouvindo a gente. Você escolheu esse tema na votação aí da enquete. Esse filme Street Fighter eu dedico a você, Sam.
It's me, Mario!
Game over!
Isso. Qual a sua nota, Bruno, pra Street Fighter?
Meu, depois desse Hulk magrelo, nota 10.
Nota 10, isso aí. Denner, qual a sua nota?
Pra esse eu dou 10, cara.
10. Logan, é o anão?
Pra mim é 9.5.
9.5. Pra mim também, 9.5. Filmão. Na época eu não gostei, eu achei uma merda. Fui passar a gostar com o passar dos anos. Se tornou um clássico Sessão da Tarde. Agora, pra fechar esse filme Street Fighter com chave de ouro, agora pra convencer vocês de ver na parte da comédia, hein, gente? Quando tá rolando a guerra final lá no quartel-general do Bison... A uma hora de filme, 28 minutos, tá acontecendo a guerra toda lá, me explode uma bomba, um dos soldados do Bison me toma essa explosão e me solta o grito do Pateta e Donald quando cai do precipício. Bota aí, editor.
Já vamos! Deixam-se! Vamos entrar na brincadeira!
Isso é pra convencer vocês de vez da comédia que é esse filme.
Para o próximo filme, a gente tem aqui uma gama de filme bom. Um ano depois de Street Fighter em 1994, em 95 nós temos Mortal Kombat.
Comigo também!
Let Mortal Kombat begin!
Esse filme é comigo. Pra mim, até hoje, esse filme é o melhor filme de videogame já adaptado. Mortal Kombat 1.
Isso aí. Não, mas eles deveriam ter... É um filme muito bom, cara. Os atores são bem legais.
Eu acho que faltou uma coisa só em cima aí. Jack Chan. O Jack Chan de Shang Tsung.
Ah, era pro Raiden ser o marido da Anna Hickman.
Você não vai abacalhar mortal aqui não, mané. Não vou não.
Não, mas os caras deviam ter colocado o Jack Chan sim pra fazer o Liu Kang. E o Van Damme pra poder fazer o Johnny Cage, devia ter colocado esses dois aí que...
Acho que o Shang Tsung. Eu acho que o Schwarzenegger pegaria melhor com o Johnny Cage, hein?
O Johnny Cage?
Meu Deus. Cara, de meu lado, velho.
Não. Acho que era o Van Damme mesmo.
Eu vou te falar agora uma curiosidade, Marco. O Van Damme ia ser escalado pra fazer o Johnny Cage no Mortal Kombat. O que ele fez?
Recusou.
Ele preferiu fazer o Guile no Street Fighter.
Tá certo ele.
Tá certo ele fazer o Guile... No lugar do Johnny Cage?
Uhum.
Ah, meu amigo. O Guile, que é louro. Ele teve que pintar o cabelo de louro com água oxigenada.
Mas o... Tá.
Não, não, não. Esse personagem do Johnny Cage, ele foi inspirado no Van Damme. Se você assistiu os criadores do Mortal Kombat falando...
Isso, é como é que é? O grande dragão branco.
É que nem o Will Smith recusando o Neo, né?
It's me, Mario!
Game over!
Mortal Kombat pra mim é sensacional porque o elenco é de primeira linha. Tem o Scorpion e Sub-Zero sensacional nesse filme. E teve o, como Shang Tsung, né? O Kari Hiroyuki Tagawa, aquele ator que já por si só já tem uma cara sinistra, né? Que fez Massacre no Bairro Japonês. E tá fazendo um Shang Tsung sinistro nesse filme. Falando as frases do jogo, Eu Sou It's Mine. E teve captura de movimento dele no Mortal Kombat 11 agora. Muito foda. A trilha sonora é um marco nesse filme. É, aquela trilha que todo mundo conhece, né? Mortal Kombat, tá tocando aí, tá tocando no fundo. Não é assim não, né? Tá fora do ritmo.
Puta merda.
Mais um. Faltou Steven Seagal nesse filme também. Porque o Steven Seagal cairia bem nos três papéis aí, cara. Desde o Sub-Zero até o Cano.
Isso. Gente, vocês estão falando que o elenco é ruim, mas eu acho perfeito o elenco. Robin Show, o Lindsay Ashby faz o Johnny Cage, perfeito. Ele é até mais carismático. No primeiro. Quem é o Raiden? O Christopher Lambert. Isso. O velho Highlander.
Mas devia ser o Mel Gibson.
Não era pra ser o Mel Gibson.
O Mel Gibson só serve pra Superman, cara.
What? Não, o elenco não é ruim. O elenco não é ruim, mas o elenco podia ser melhor.
Tem gente que reclama do quê? Porque o Randy não tá caracterizado com aquele chapéu dele, ele não luta. Mas não precisa, gente, de ser perfeitamente igual ao videogame pra poder ser bom. Precisa. Tem a premissa tá lá.
O que fez o Goro?
A premissa tá lá. Eles vão de barco pro torneio.
Walker, né?
O Goro tá um bonecão, mas... hoje
Frank
ele tá um pouco datado.
Que faz o Goro.
Mas na época foi foda. O Goro era um boneco, cara. Um boneco gigante feito pro Ed Boon e John Tobias. Ed Boon e John Tobias estavam lá, nos bastidores do filme.
Tô falando dublador. O dublador do Goro era o Frank Welker, o mesmo que faz o Scooby-Doo.
Não, ele é um filme muito bom, esse filme é muito bom, cara. Mas o melhor pra mim é o Goro. O Goro pra mim é o melhor.
Se fosse pra ser um ator que fazia o Goro, tinha que ser o Dolph Lundgren e os outros dois, o braço dele de baixo, tinha que ser o Schwarzenegger atrás dele.
É um boneco gigante.
Vocês entenderam. O cara que dublava o Goro é o cara do Scooby-Doo, do Frank
Welker.
Quem
fez o Goro foi o Sylvester Stallone.
Mil disso, né?
Cara, mas aí eu te pergunto, quem é que sabe quem é o dublador do Scooby-Doo original? O dublador do Scooby-Doo é o seu peru, cara.
É o seu peru.
Mas ele fez vários filmes famosos, o Frank Welker dublou o Gremlins, os Smurfs,
o Bruno é o famoso Bruno Wikipedia.
Aladdin.
Mas sabe o que faltou nesse filme do Mortal Kombat?
Tem o Charles Wikipedia, tem o Bruno Wikipedia.
Qual o cara do Scooby-Doo?
Cara, que eu não gosto de dublagem, cara, mas é...
Tem que falar dublagem brasileira, cara.
O cara fez vários, cara.
Dublagem eu gosto mais da nacional mesmo.
Vocês sabem o que faltou no filme do Mortal Kombat?
O quê?
Toasty! Sair da tela do lado numa luta.
Mas sabe por que não teve? Final. Porque esse filme foi referência ao Mortal Kombat 1, por isso que não teve. Isso é do Mortal Kombat 2.
Ah, se rolasse isso ia ser top.
Esse easter egg é só no 2 mesmo?
É no 2.
Ficou um Sub-Zero aí, velho.
Sub-Zero? Sub-Zero é bom pra caramba. Eu só acho que a luta dele com o Liu Kang, eu acho que ele morre de forma escrota.
Muito rápida.
Com um balde d'água.
Joy PS ficaria muito melhor de Sub-Zero.
It's me, Mario!
Alva!
Entre o Mortal Kombat 1 e o 2, qual que vocês preferem?
Não, mas a gente vai falar agora daqui a pouco do 2. O 2 é horrível.
Eu prefiro o 1 também.
O 1 também eu acho bem melhor.
Bom.
A única parte boa do 2 é a Shiva.
O 2 acho que eu nem assisti inteiro, cara.
Eu gosto daquele que eles viram um dragão.
Tu gosta daquele que eles viram um dragão no final? Tu gosta disso?
Qual que é esse?
Deus me. Bota aí no YouTube pra tu ver essa animação aí.
O Animality.
É um mas é do filme?
É no Mortal Kombat Aniquilação.
Deixa eu ver aqui, pera aí. Vou dar uma olhada.
O Shao Kahn. Nós vamos falar disso Animais. No Mortal Kombat Aniquilação. Vamos falar do Mortal Kombat, o primeiro. Que tem o Liu Kang, tem a Kitana, tem a luta foda do Liu Kang com o Reptile. Que luta maneira, velho.
Não, essa luta é muito boa, essa luta é muito boa.
A luta do Johnny Cage é a melhor luta que tem no filme. A luta dele...
Johnny Cage com o Scorpion no inferno. Caraca, que luta foda.
Essa luta eu não esqueço nunca, cara, dessa luta aí.
Essa luta é muito foda. Gente, qual a melhor... Ô, Danny, abaixa aí, pô. Qual a melhor...
Ah, eu tava vendo aqui cena... o Aniquilação.
Qual a melhor cena de Mortal Kombat pra vocês?
Caraca, o Ajax...
A melhor cena pra mano, mim... A melhor...
agora bota... que eu tô vindo, ô, Danny, mano. Dá um pausa aí, vamos... Bota isso daí quando tiver, a gente fala, tiver falando do Aniquilação. A melhor cena
é o Liu Kang contra o Sub-Zero.
O Liu Kang tem uma cara de biscoito.
It's me, Mario!
A melhor cena pra mim é o Johnny Cage contra o Goro.
Contra o Goro, dando soco no saco do Goro. Caraca, muito maneiro. Muito maneiro.
Fazendo espacar e dando um socão nele.
Isso é referência ao Van Damme, hein?
Eu vou até assistir filme hoje, depois que acabar o podcast. Me deu vontade de ver essa bota.
É porque é bom demais, cara.
Essa cena aí é muito, muito Dragão Branco, mano.
Eu tô lendo aqui, cara, que o ator que fez o Sub-Zero, ele foi campeão de artes marciais... de luta livre no meio dos anos 90, cara. E ele é um ex-oficial de operação especial. É o François Petit.
François Petit.
Ele nem é francês, né?
O cara era um bichão.
Sabe quem é que fez o Scorpion? Uma curiosidade pra você, não tô nem olhando em nada. Quem fez, quem fez o Scorpion foi o Chris Casamassa, que fez sabe o quê? WMC Master, que passava na Rede Manchete.
Você sabe quem fez o Liu Kang?
WMC Master... O Liu Kang? Liu Kang é o...
É,
chinês. O Robin Show.
O Liu Kang é o mesmo cara que faz aquele Um Ninja Branco.
Um Ninja da Pesada.
Um Ninja da Pesada, isso mesmo.
Um Ninja Branco. Eu sei tudo, cara, dos anos 90.
Que belo nome, hein?
Não deixa de ser, né?
Um Ninja Branco.
Cara, super criativo.
Um Ninja Gordo.
E branco.
Esse filme aí é muito bom, Ninja da Pesada.
Um Ninja caucasiano.
Um Ninja Gordo, Branco e da Pesada.
Muito sadio.
Ô, louco, meu. Hoje, na TV Globo, um Ninja Branco.
Ninja da minoria.
Ô, Denner, qual a melhor cena de Mortal Kombat 1 pra você, Denner?
Cara, a melhor cena pra mim, que eu não sei se é do 1, é aquela que
não,
o
Johnny Cage... Não, pelo amor de Deus,
Denner. É, pode ser canelado. É o Johnny Cage Deus. Que enfrenta o Scorpion ou é o Ajax?
Isso.
É o Johnny Cage.
Johnny Cage contra o Scorpion.
Essa cena é top, mano.
Não, tu não falou isso, Danny. Ajax?
É um Ajax.
Sério?
É porque a minha memória não tá no lugar.
Pega aí, produção.
Ou é o Johnny Cage?
Danny, é Jax.
Tem esse cara no
Major
filme,
Jax Briggs.
Eu chamo ele de Ajax também.
Eu chamo ele de Ajax. Eu lia no videogame, era Ajax.
Eu sempre chamei ele de Ajax,
também
mano.
Também chamo de Ajax.
No filme o pessoal chama ele de Ajax.
É, no filme chama de Ajax. Uhum.
Eu sempre chamo ele de Ajax.
É Jax, Major Jax, Jackson Briggs.
É, eu tô...
Não tá no filme, tá?
Não é ele que faz o patrocínio daquele lava-louças Ajax?
Vocês são um bando de nerd mesmo, viadão. Ninguém falou da mina gostosa, da Sonya Blade lá.
Da Sonya Abrão, vamos pro caso de
família. Vocês estão falando de bando de cara aí, marginal aí, mas não falou uma da mina bonita. Pelo amor de Deus.
Essa Sônia aí, ela não sabia lutar também, Bruno. E outra coisa.
Quem era melhor, a Sônia ou a Kitana?
A Kitana desse
filme é sensacional, beleza, hein? Beleza, a Kitana...
A Kitana ganha.
A Kitana é sensacional.
Ah, não sei, cara. Eu tô ligado numa loira, viu?
A Kitana nesse filme, qual é o nome dela mesmo, Bruno? Eu sei que a
Alissa
Sônia...
Alissa Soto.
Tá, Alissa Soto é a Sônia.
É a Kitana. A Sônia Blade e a Bridget Wilson. Eu já mando... Eu vou mandar foto pelada dela pra vocês no grupo aí.
Ai, 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 ui, ui. Ela fez a fila do Schwarzenegger naquele filme O Grande Herói.
A Bridget Wilson, ela fez bastante filme de comédia depois desse, não foi?
Bruno, O Último Grande Herói, tu lembra desse filme? Ela fez a filha do Schwarzenegger.
Eu tô com uma série de nudes dela que eu vou mandar pra vocês no grupo ali, ó, pra vocês verem.
Manda
da
aí.
Da Sônia. Quem quiser ver a Sônia pelada, que entre no Google e acesse.
It's me, Mario!
Vamos lá, qual a nota de vocês pra Mortal Kombat?
Pra mim a nota é 10.
10? 10 pra mim também. 10 mãozinhas nerds.
Pra mim é 10 também. 10. 10 saudações vulcanas.
Bruno?
Ah, eu vou dar 10 por causa desse nude da Sony que eu acabei de ver aqui.
Eita.
Hold up. How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory.
Qual o próximo filme agora?
Isso aí, vamos lá. O próximo filme é Mortal Kombat Aniquilação.
Agora de Mortal Kombat de 1995, nós vamos direto para 1997 com Mortal Kombat Annihilation. Aniquilação.
Annihilation.
Não, que Aniquilation.
É a mesma música, Daniel. É a mesma música, Daniel. Eles reciclaram a primeira trilha sonora e botaram a voz de Shao Kahn nessa.
Mas é o que vale, né, meu amigo? É a música boa, tem que continuar.
Esse filme é tão ruim. O que acontece? O ator que faz o Johnny Cage não voltou. O Christopher Lambert, que faz o rei, ele não voltou também pra pagar mico nessa merda. É, o Shao Kahn é horrível. O ator que faz o Shao Kahn é uma porcaria. Eles deviam ter parado no uma. Mas porque arrecadou muito, o que eles fazem? Eles querem mais dinheiro. Que nem a gente tava comentando do Coringa. Eles vão querer fazer outra e não deve ficar tão bom quanto o primeiro. Não é isso, Marco?
Vai dar ruim.
Não, o Coringa 2 eu tenho certeza que vai ficar bom, mano. Agora esse filme aqui foi uma cagada.
Eu não vou comentar porque eu não assisti esse filme inteiro. Acho que eu assisti um pedacinho, acabei dormindo e nunca mais quis ver.
Eu tenho ódio desse filme, sabe por quê? Eu vi essa bomba no cinema e vi duas vezes ainda na época que tinha cinema de rua. Nessa época tinha cinema de rua e dava pra ficar duas vezes vendo filme em sequência, o mesmo filme. E eu vi duas vezes essa merda aí, que tinha um baraca...
Veio no cinema?
Que tinha um baraca com uma máscara balançando. Uma máscara...
Putz, aquele baraca com um
espeto, né,
de churrasco no braço. Puta,
esse
mano,
filme.
Mano, deu vontade de bater com uma pá na cara dele, mano. Que filme bosta, mano. Que filme bosta. Eu assisti ele em fita, em casa. Filme, que filme desgraçado, filme é mano. Esse filme, ele consegue ser pior que Batman vs Superman, mano. Ele consegue.
O Christopher Lambert não quis voltar pra essa bomba. E nem o Johnny Cage.
Eles eram diferentes, eram os mesmos atores?
Não, a maioria dos atores do primeiro falou assim, não quero.
Não quero. E não veio mesmo.
Não tem dinheiro que pague essa bosta.
Tô vendo o trailer aqui. O Liu Kang é o mesmo, né?
O Liu Kang foi o único que voltou e a
Kitana. O Liu Kang devia ter muita conta pra pagar, né, mano?
O resto não voltou ninguém.
O Christopher Lambert também tá no filme, cara.
O Christopher Lambert não tá, não.
Como o Bruno Freak já postou aí, o resto das atrizes aí foi ganhar com Playboy do que fazer essa porcaria desse filme, porque esse filme é uma bosta, mano.
It's me, Mario!
Game over!
Eu vou te falar porque que o filme é ruim.
Mas eu vou te falar um negócio, ó, pra vocês aí. Pode falar, Cadu, depois eu falo.
Vou te falar porque que o filme é ruim. Tem uma cena que o Rain, aquele ninja roxo, tá falando pro Shao Kahn o seguinte. É, nós matamos não sei quem, só que deixamos vivos o Striker e o Night Wolf. O Night Wolf, não. deixamos vivos o Striker e o Cabal. Porque esses personagens não só são citados, eles não estão no filme. O que o Shao Kahn faz? Pega a marreta dele e fala: da próxima vez, você faça melhor. Dá uma marretada no peito do Rain, ele morre na lava.
Mano, esse filme
nem
é luta. Horrível. É horrível.
O próprio Shao Kahn mata ele porque ele disse que falhou em matar esses dois personagens que são só citados. E o que acontece na cena do Baraka? Na cena do Baraka, eles pegam essa cena que o Rain tá caindo, que já foi mostrada no Shao Kahn, do Rain caindo, eles mostram o Baraka morrendo com essa mesma cena. Eles reciclam a cena, Bruno. Tu imagina isso num filme? É a mesma cena, cara.
Não, e a cena, o engraçado é que ela não é reciclada em outro filme, ela é reciclada no mesmo filme.
Ele é reciclado no meu
filme. Elas estão achando que é o Cadu que tá assistindo o filme, tá ligado? 10 minutos depois, a memória já acabou, cara. Pô, não tem dois bonecos de argila pra jogar no vulcão, não, mano? Que merda.
A Sonya Blade nova, a nova Sonya Blade, que é a atriz Sandra Hess.
Vem outra foto da Sandra.
Pelo menos no nude, tá ganhando muito mais do que a Sonya do 94.
Ah, mas eu vou te falar que eu prefiro a do primeiro, cara. De rosto é mais bonita.
It's me, Mario!
Alva! Danny, vamos conversar com você. Qual a melhor cena pra você desse filme?
Eu não vi.
O Danny não viu, né? O Danny, eu vou te explicar pra você, né? Querido nerd que tá ouvindo. O Danny, ele nasceu em 94. Ele não viu nenhum desses filmes maravilhosos que a gente tá citando aqui.
Não, talvez eu tenha visto. Double Dragon vi, Street Fighter eu vi. Tudo na sessão da tarde, né? Reprisado e cortado pela Globo.
O Aniquilação, tu, graças a Deus, tu pulou, né, Danny?
Talvez alguns eu tenha visto
no SBT. Tu viu pelo menos a cena do dragão, da briga do Shao Kahn? Que tá datadíssima essa cena, horrível.
Fala pra mim que pelo menos você viu aquele Baraka desgraçado.
Cara, o que possível. É marcante pra mim é dois dragões lutando. É isso.
Cara,
usou
a mesma cena duas vezes, cara. Como é possível?
Pelo amor de Deus, cara. Dois dragões lutando é a Rita Cadillac e a Gretchen.
É a Rita Cadillac com a Gretchen, né? Disputando o Van Damme.
Pô, eu vou te falar um negócio. O Kerry Harioka tá no filme, né? E esse cara é bom, meu.
O Jax tava maneiro. A única coisa maneira aí é a...
O Jax parecia um cantor de rap, mano.
E também aparece a... Como é que é? A Milena, rapidinho, né? Lutando com a Sonya na lama. A melhor cena, ô Bruno.
Jade, Sindel, todas as meninas lindas.
E o Cadu tá de sacanagem, essa cena não existe.
Tem.
Manda o link.
Tem uma briga na lama nesse aí? Vou assistir então esse aí agora. Pô, daqui a pouco eu vou assistir isso aí. Tô aqui preparando meus cremes. Vamos assistir esse filme aí. Mesmo? Tá falando sério?
É sério?
Vou pesquisar isso aqui.
Existe,
agora.
Existe, sério? Na lama. O diretor deve ter pensado. E tem outra cena pior, que é o Rei lutando com...
Já aqui pra procurar isso.
Hein, o Bruno, tem uma cena pior ainda, que é o Raiden lutando contra um bando de reptile capoeira.
Ah, esse daí eu vi. Essa cena é horrível mesmo.
Tem uma musiquinha de capoeira...
Os caras estavam achando que tava gravando Esporte Sangrento 2.
Esporte Sangrento 2.
Eu não achei no YouTube, Cadu, essa cena da lama.
Qual a melhor cena pra tu, Marco, desse filme? Dessa pérola aí.
A melhor cena pra mim é a hora que a gente vê o Baraka morrer, porque aquela cena desgraçado, o lazarento dos infernos.
Nota zero pra Mortal Kombat Aniquilação. Sua nota, Bruno?
Não, a minha nota não é zero, não. A minha nota é menos 5 mãozinha nerd.
Eu vou dar 5.
A minha é menos 5 também, cara.
Vou dar 5 porque fiquei sabendo que tem uma luta na lama. Então eu vou dar 5. E pelo sorriso da Sonya, que é a Sandra Reza, é linda. Não achei a luta de lama no YouTube, mas irei procurar no Xvideos com mais calma.
Beleza. Vai lá, Denner, qual a tua nota?
A minha nota é 8, porque eu tentava invocar o meu instinto animal.
Ô, Denner.
Fala, Bruno.
Eu vou assistir a sua luta na lama pra invocar meu instinto animal também.
Grande cena do Nightwolf.
Eu falei que eu vou assistir de novo.
Seu dia está chato, monótono, insuportável.
Ah,
ngfsemlimites.com.br. É o mais novo site nerd que estará disponível nas interwebs. Grave bem esse nome. Vamos dominar o mundo. ngfsemlimites.com.br. Aguardem.
Agora, galera, eu tava editando aqui a cara do Dória no trânsito.
Eu acabei de ver essa foto.
Próximo filme aí, Denner. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Próximo filme, gente. Tá estendendo muito.
Então vamos lá. De 97, a gente pulou pro próximo milênio, meus amigos. Tomb Raider. De 2001. Quem é que vai falar?
Filmaço. Filme simplesmente fantástico. Meu, esse filme aí fui eu que escolhi, porque é realmente um filme que... Esse daí realmente trouxe a essência do videogame pro filme. A gente tem uma atriz boa, que tava muito no começo da carreira dela ainda, que hoje ela é muito conhecida. O filme é um filme que te prende. Isso. Ele tem uma história, ele tem um plot twist. É um filme muito bom. É um filme muito bom. A gente vê... A Lara Croft ali, como realmente ela é o Indiana Jones feminino, né? E a gente vê isso daí no filme dela. A Angelina Jolie casou muito bem com... o personagem, ficou fantástico.
Caraca, essa comparação aí, mano.
Fantástico. Esse filme aí eu só tenho uma lembrança, eu não lembro nada desse filme, eu só lembro que teve uma treta com a capa dela em algum lugar. Mas o Banner.
Qual foi o problema,
tá aparecendo ela de farol aceso. Deu mó problema isso daí, não deu?
Sim, sim.
Só lembra do farol aceso, né? Todo mundo só lembra disso.
É por causa da idade, né? Eles não deixaram ficar farol aceso. Anos 2000 o farol tinha que estar apagado.
2000 tá louco? Ano 2000 era a beira do Gugu. Era tudo liberado.
2000? Não.
Já era tudo liberado.
Bruno, já começou?
Não, meu amigo.
Já começou politicamente correto já.
Eu lembro, mas você sabia que não era pra ser a Angelina Jolie, né? Era pra ser a Catherine Zeta-Jones ou a Demi Moore. Ia ser uma das duas.
Não, mas nossa, que bosta.
Eu juro por Deus, não tô zoando, não.
A Demi Moore ia ficar legal. A Demi Moore é um pitel naquela época, hein?
Mas não é o problema dela ser um pitel. O problema é que se você pegar o gameplay... Você pegar o gameplay do Tomb Raider do PlayStation 1, você vai ver que a bonequinha parece a Angelina Jolie, mano.
Então, algumas atrizes muito boas, por sinais, boas e belas pessoas, muito boas mesmo, recusaram o papel também, que foi a Charlize Theron, Uma Thurman recusou, a Liv Tyler, cara, recusou o papel, e a Denise Richards.
Que isso? Sério mesmo?
Sendo sincero, eu agradeço a Deus por elas terem recusado, porque a Angelina Jolie, ela casou perfeitamente com a personagem do Lara Croft.
Ela parecia muito com o personagem, né, do videogame, não, né, Bruno?
Quando você pega os vídeos do PlayStation 1, se vocês quiserem procurar aí no YouTube, vocês que são mais
parece
novos...
Demais.
Vocês podem procurar aí Tomb Raider 1, PlayStation 1, vocês vão ver que parece que foi feito, o filme foi feito antes do jogo. Porque o personagem do jogo é Angelina Jolie. Não tem outra.
Mano, é um polígono. Como é que é parecido com...
A parada mais legal que a gente fazia naquela época, Dani, pro seu espanto, era jogar com a Lara Croft pelada.
É o quê?
Tinha um macete pra fazer isso.
Eu não sabia disso não, mano. E eu jogava.
Sério?
bugou a cabeça do Denner. Bugou.
Nossa, mano, só sabia macete do GTA mesmo.
Mas era tudo quadradinho mesmo.
Olha só.
Peito quadrado.
Tá bom.
Se punheta engravidasse, eu ia entender porque ela tem tantos filhos assim, viu?
It's me, Mario!
O que você tem pra falar desse filme, gente? Qual a melhor cena? Eu não lembro nenhuma cena desse filme.
A Denise Richards recusou o papel. O que ela tinha melhor pra fazer? Ela não faz nada, velho.
Logan, alguma cena marcante nesse filme?
A cena marcante pra mim é a cena que ela descobre que ela precisa ir atrás do enigma que o pai dela deixou.
Isso. É a premissa do filme. O Logan deu... O Logan falou o resumo do filme.
É o que ele lembra.
Eu fui sincero e falei que me chamou a atenção os peitos. Pelo menos a sinceridade eu tenho.
Não, mas aquela cena que ela tá treinando na casa dela e aí chega o envelope que ela precisa realmente ir atrás do enigma que o pai deixou, essa cena é muito boa pra mim, a melhor cena.
Denner, você tem alguma lembrança desse filme?
A cena que eu acho legal é dela brigando com um monte de robô. Eu não lembro qual é a cena, mas tem.
Sim,
uma cena
na caverna, que ela começa a lutar com os robôs.
Você não lembra nem qual é a cena e nem qual é o filme, né, Denner?
Não, pode ser em algum desses, mas ela tá brigando com um monte de robô.
A cena que eles invadem a casa dela também é muito boa.
É dessa aí que eu tô falando.
Que ela anda de moto dentro da mansão, né?
Essa cena.
Essa não é do primeiro, é?
It's me, Mario!
Over! Eu vou falar um negócio pra vocês. Nota 8 pra esse filme, por causa da Angelina Jolie. É por isso.
Nota 10 por causa da premissa do filme Angelina Jolie, todo enredo.
Todo enredo.
Dá nota 5 pra cada biquinho do peito dela. Então são nota 10 pra Angelina Jolie.
Puta merda. Você é freak mesmo.
Cato farol. Enê, qual sua nota para Tomb Raider? Tomb Raider.
É, nota 5 porque eu não lembro de nada.
Vamos para o próximo filme, Nenê. Falta.
Vamos para 2005, meus amigos.
Dum, a porta para a casa da Gretchen.
Nós temos quem? The Rock. Surgindo, início de carreira.
Caraca, mano. The Rock surgindo ali.
Fala aí. E um detalhe interessante, o The Rock não é o protagonista desse filme, hein? Eu creio que ele é o vilão.
Não é o protagonista.
Ele não é.
Que filme que é esse?
Por incrível que pareça, ele não é o protagonista. Nessa época ele ainda se chamava Dwayne Johnson.
Como é?
Não, mas Dwayne Johnson é agora, cara. Ô Marco, ele começou a carreira como The Rock, cara. Ele agora quer ser...
Não, mas no RG dele já tava Dwayne Johnson.
Eu sei, mas ele começou a carreira do cinema dele como The Rock. Agora ele quer porque quer ser chamado Dwayne Johnson, entendeu?
E é a mesma pessoa.
Na verdade, ele já desistiu de novo. Ele quer ser chamado de The Rock agora.
Ele tinha dupla personalidade.
Tá, ele mudou.
It's me, Mario! Game over!
Vamos lá, qual é a lembrança de você desse filme? Premissa.
O filme que é?
Caraca, o Bruno tá perguntando se o The Rock é a mesma pessoa do Dwayne Johnson, cara.
Bom, galera, vamos falar de Doom.
Fala aí,
Denner.
Esse filme
aí, eu achei um filme maravilhoso. A gente tá falando aqui de filmes ruins, de jogos, e todo mundo começa falando, esse filme é maravilhoso. Então, eu não tô entendendo mais nada aqui. Qual é o tema final?
Fiz exatamente a mesma pergunta,
então,
tá
vamos
né?
lá. Nós temos o seguinte aqui, Dwayne Johnson, olá, iniciando aí sua carreira artística como Sargento Sarge, né? Ou Sage.
Na época, né? Ele só tinha 40 de braço, hoje tá com 150.
É isso aí.
E na época ele tinha cabelo, cara.
E tem o Carl Urban também, que faz o John Green, que é o mesmo ator que faz aquele cara lá em Thor Ragnarok, o Dão, cara de...
Isso, portal. Isso, ele fez também o filme novo do Juiz Dredd. Caraca, aquele filme é sensacional. Isso,
muito legal.
Nossa, Juiz Dredd é muito bom, novo, hein?
Pois é.
Porra!
Enfim, galera, esse filme se trata de uma base em Marte, né, que a galera tem lá. E a tripulação ficou em quarentena nível 5 lá. Tava estudando os bagulho, alien, não sei o que lá, e rocha espacial e tudo mais. E ficaram em quarentena porque começou a ter bicho no lugar. Bicho sinistro mesmo. Então a galera, os soldados...
O bicho vindo aí, cara.
É tipo isso. E os soldados marinhos especializados em combate espacial foram pra lá. Aí tá lá a doutora, que é a irmã do Carl Urban, que é o John Green, né? E ele vê lá a irmã dele e tudo mais. No final só sobrevive os dois. E é isso aí. É o Doom.
Porta do Inferno.
Ô, Denner.
Oi.
Deixa eu fazer só uma pergunta.
Fala aí.
Eles são mariners especializados em luta espacial.
Pois é, né, cara? O que que eu posso dizer?
Devia ser em mar, né, cara? É impressionante, né?
Puta, que lamer. Não, olha, palmas pra esse filme. Palmas.
Eles navegam pelo espaço.
Navegar. Boa ideia.
Palmas pra esse filme, cara. Mariners especializados em luta espacial. Mano, parabéns. Parabéns. Parabéns, eles hasteiam aquela a vela pra poder pegar o vento espacial, né? Puta que lá merda.
aí lá nessa parada, nesses testes que eles faziam, tinha alguma mudança nos cromossomos, né? De um vestígio de uma pessoa, de um alienígena, né? Do primeiro ser que eles encontraram lá no espaço. E tinha mais cromossomos, era alguma coisa assim, aí mudava toda a capacidade física, metabólica da pessoa e o estado mental também da pessoa. Por isso que no final o vilão fica aí com o Dwayne Johnson contra o Carl Urban, tentando se livrar e salvar a irmã dele nessa parada. Ele toma a injeção que faz a mutação. Só que aí ele não fica do malzão, não. E a melhor coisa disso é que Doom é um dos primeiros jogos, ou é o primeiro jogo de tiro, assim, que teve em primeira pessoa, né? E essa parte do filme...
Pra mim é a melhor cena do filme.
Calma.
It's me, Mario!
E essa parte da ação aí que tem no filme, que é parecido com o jogo, é muito top, né,
cara? A câmera vem e pega a visão do cara. E só aparece a arma. Caraca, muito maneiro.
Fica muito bom, cara.
O primeiro filme do The Rock? É o primeiro filme dele? É, né?
Não, o primeiro filme dele é com as próprias mãos, se eu não me engano, é Bem-vindo à Selva.
Não, não. Ele ganhou prêmio com esse filme aí. Ele ganhou prêmio.
Não, o primeiro filme dele, o primeiro filme do The Rock, eu creio que seja ele fazendo a aparição no Escorpião Rei. Na Múmia. Não, no filme A Múmia 2, como Escorpião Rei.
Mas ele ganhou prêmio.
Ele faz uma aparição como CGI e um flashback.
Só que eles desgraçaram a sequência quando eles fizeram Escorpião Rei, né?
Carreira do The Rock, ele ganhou o prêmio de framboesa de ouro.
Isso.
E duas curiosidades aqui, galera. O orçamento do filme foi de 70 milhões de dólares e arrecadou 55 milhões.
Puta, foi um fracasso merda. Total, né?
E o The Rock, pior ator, framboesa pior de ouro. Foi indicado, pior ator.
Quem diria, né? Hoje em dia ele é um...
O plot twist foi a bilheteria, né?
Tipo assim, não bosta fortão.
Não, não é não, cara. Cara...
Não, mas ele é um ator que ele agrega dinheiro pro filme. Se ele tá, ele vende.
Isso. Ele é carismático. Ele é o Schwarzenegger no tempo dele, quase.
Músculo, cara.
É. Não, mas ser sincero aqui, ó.
Vocês assistiram o Jumanji com
hoje,
ele?
Hoje em dia, se você der um filme de 1 milhão pra ele fazer, esse filme tem um retorno de pelo menos 10 milhões, no mínimo.
Sim, mas não por causa da atuação dele.
Mas quem é que quer ver filme de ação com atuação? Você me explique.
Mas, ó, vou ser sincero. Ô, Bruno, vou ser sincero com você. Aquele filme novo de Jumanji, ele fez muito bem, mano.
Ah, não. Aí não.
Ah, não. Esse Bruno aí é muito... Ele é muito sapato verde,
eu?
O Logan.
O que é sapato isso. verde?
Logan, o Bruno é muito sapato verde. Tênis verde, isso aí, né?
Explica.
Isso. É, tu vai no cinema pra poder ver só filme de arte, filme cult. Igual nosso amigo Paulo, do grupo do WhatsApp. Fã número 1 do Tarantino. Um tremendo tênis verde ele. Não seja assim, Bruno.
Não também não, meu. Cara, eu adoro... Eu adoro o Predador 2, cara. Como você fala isso pra mim?
Predador 2 é sensacional. Não, vamos fazer o Predador 2, gente.
Eu lembro de um podcast que chamava Coliseu de Ideias. Muito antigo. Lá eles fazem uma referência muito grande ao Bruno. Que é aquele tipo de pessoa que vai assistir filme no X-Vídeos e fica criticando a cena por causa que a iluminação não estava boa.
Realmente a iluminação não é muito boa, não. Mas a gente tem uma criatividade única.
It's me, Mario!
Game over!
Vamos lá. É melhor cena pra cada um, Denner? Já falamos?
Ainda não falamos. Pra mim, melhor cena, eu acho que a cena de todo mundo é dessa parte em referência ao jogo, né?
Acho que sim, né? Eu acho que sim, cara. É a melhor cena. E por que o The Rock vira vilão, hein? Essa parte eu não lembro.
Eu vou fazer o papel. Agora eu vou fazer o papel do Denner, que eu não vi o filme, e vou falar que eu concordo com o Denner. E a cena que eu mais gostei é a cena que.
Eu também.
Faz o lance do jogo.
Tá vendo só?
Quem concorda com o Denner aí?
Vocês vão copiar a nota também dele, né? Qual a sua nota, Denner? Pra Doom?
5.
A minha é 5 também.
A minha também é 5.
Minha é 5, hein?
5! 5 para Doom.
Truco? Truco.
Nem preciso explicar o porquê, né? Denner, fala porquê aí. Explica pra mim porquê que eu dei 5.
Pela primeira vez, a gente entrou um consenso de nota aqui.
Todo mundo me copiou.
E na soma total, ele levou 20, né? 5 com 5 com 5 são 20.
Mano, o 5 é só por essa cena em primeira pessoa.
Mais nada. Porque tem The Rock, né, cara? Filme com The Rock é sinônimo de filme bom. Engole essa aí, Bruno Pizza.
Mesmo ele levando o prêmio de gato, ó.
Ele vai tacar o tênis verde na tua cara, mano.
Sou eu pra falar que não, Cadu. Quem sou eu? Eu só acho que esse filme com Bruce Willis ficaria muito melhor. Se o Doom fosse com Bruce Willis, pode ter certeza que ia estourar de vender.
Isso daí é piada interna, pequeno nerd.
Então, gente, vamos falar sobre Need for Speed. Aê, de 2014, esse filme maravilhosamente ruim.
É ruim esse filme?
Eu acho ruim pra
caralho. Ó, boa noite pra vocês aí, tô indo embora, esse filme eu não assisti.
Esse filme eu também não vi não, cara, mas eu tenho vontade. Denner, me convença a comprar esse filme no torrent.com.br.
Gente, o negócio é o seguinte, Need for Speed é uma série de jogo. Need for Speed Need for Speed é uma franquia de jogos de sucesso, cara. Tem muito jogo mesmo de Need for Speed. Deixa eu contar aqui, eu acho que tem uns 20. Enfim, aí resolveram fazer o filme.
Contou no pé e na mão.
O filme é um filme americano e indiano. Vocês lembram desses filmes de Bollywood como é, né? É tapa soco e carro voando.
É indiano?
Esse filme é indiano.
Você tem certeza disso aí? Eu tô lendo aqui sobre intervalado isso não, cara.
Produtores americanos e indianos fizeram.
Meu Deus.
Colaboraram juntos. Colaboraram.
Gente,
eu tô lendo aqui, isso aí tem informação errada aí.
Não, produção americana e produção indiana colaboraram pra fazer o filme, produzir o filme.
Nada de Índia nesse filme não, cara. Os caras não tem dinheiro pra comer, vai comprar carro caro lá.
agora já era, dele. Agora esse filme vai ser indiano até o final da nossa análise aqui. É indiano, pronto.
Ai, meu...
It's me, Mario!
Over!
Qual o ator principal desse filme? Né?
Então, é o Jesse Pinkman. É o maconheiro.
É o maconheiro. É o Jesse Pinkman.
É o Aaron Paul.
Isso, de Breaking Bad, que... Ó, o caro ouvinte que tá escutando o nosso podcast maravilhoso, NGF Cast, o nosso querido Denner não viu Breaking Bad, não viu Olho Caminho, ele é leigo pra falar disso. Você acredita?
Não, 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 não!
Tá bom.
Nossa...
Galera, nesse filme a gente tem o Rami Malek, que fez o Bohemian Rhapsody, né? Também faz o Mr. Robot, a série lá. E o cara é bom pra caramba. Mas, infelizmente, ele fez esse filme. Também temos Dakota Johnson nesse filme.
Dakota Johnson.
É, meus amigos. Então, esse filme é o seguinte. O Aaron Paul, que é o maluco drogado de Breaking Bad, que vende drogas, traficante, ele é um cara dono de uma oficina, entendeu? E ele faz os melhores carros de corrida, os mais sinistros, os mais tunados, e ele é sinistrão.
Os tanques, né?
Aí...
Ô, Denner, deixa eu fazer uma pergunta. Você que gostou desse filme, ele seria o Velozes e Furiosos indiano?
Eu não gostei, não. Eu tô cumprindo...
Protocolo.
O assunto é filme ruim. Eu acho esse filme ruim.
Hein, Denner? Esse filme aí seria o Velozes e Furiosos indiano?
Eu acho que seria, hein?
É, cara, é...
Você vai falar do Michael Keaton? Michael Keaton tá no filme, nem foi citado ainda.
O Michael Keaton está no filme?
Meu Deus!
Nossa, o Michael Keaton está no filme! É sério!
O Batman está no filme?
Lógico que dá no Need for Speed. A única coisa do Need for Speed é o Monark.
Nossa, mano, ele tá no carro. Ele, na verdade...
Caramba, gente!
It's me, Mario!
Over!
Aí ele tá lá disputando uma corrida com... Aí tá o amigo dele junto e o amigo dele morre na corrida. É isso. E é uma corrida de rua. Eu acabei de beijar a mesa aqui, não sei.
O Denis tá mandando beijo para as nerds solteiras da igreja que ouvem.
As varoa.
Tô solteiro, hein? Então é isso.
Olha aí. Nerd... O Denner continua solteiro, gente.
Tá. Aí depois...
Desde o podcast de Vingadores, ele procura a escolhida aí. Música romântica.
Então, galera, é o seguinte, o amigo dele morreu, ele tava disputando com um inimigo lá, e muda do nada a situação ali do filme, e ele vai lá, convidado por esse ricaço, e o ricaço quer que ele faça um carro pra ele. Deu uma tunada no carro dele, é um Mustang. E é só isso que eu lembro desse filme, porque é ruim. E acabou.
It's me, Mario!
Over! Qual a melhor cena pra você, Bruno? De Need for Speed.
Não assisti esse filme completo, não. Mas é a mesa do Denner.
que nem citou. Vamos lá, Denner.
Pra mim, é quando o amigo dele morre na que eles estão disputando.
Caramba, que spoiler, velho. Se você não viu esse filme ainda, como eu...
Não vejo.
Nem vejo. Eu não tenho cena pra falar, gente. Vamos lá, Logan.
Mano, a melhor cena pra mim é essa cena que o Denner comentou do acidente do amigo dele.
Eu dou 3 pra esse filme e acabou. Não precisa falar nada desse filme, é ruim. É só um filme ruim.
Eu vou dar nota 5 de consideração porque tem o Aaron Paul, que é um excelente ator. E infelizmente ele não tá alçando grandes caminhos aí com a atuação.
Ele é careca.
Uma pena. Careca.
É isso, acabou.
É isso aí? Bruno Pita, sua nota.
Nota... Qual foi essa? Nota dele, desculpa, eu não ouvi.
Minha nota foi 2.
2.
2. Nota 2, vamos lá. É isso aí? Yo, it's the Mario Brothers, you can put them to the test. They'll always be there to help rescue the princess. I've been trying to feed the guy that they call Bowser. Então terminamos aí o nosso NGF Cast de filmes ruins, de games. Alguns filmes bons também, né, Dene?
Voto, não tem mais filme não? Foi o último filme esse aí?
Foi
o último filme.
Vocês não vamos dar um adendo ao Sonic que vai lançar?
Ah, tá. Não.
Galera, obrigado aí por ter ouvido a gente. Oi, Adriano, tudo bom?
Como você tá, Adriano?
Se você, nerd, achou que tá faltando algum filme, não se preocupe, a gente vai entrar nesse assunto de novo. Não vai ser no próximo, mas um dia a gente vai voltar nesse assunto e vai falar dos demais filmes que faltaram. Dê sua opinião aí. Um filme que você goste muito, ele vai entrar na lista, com certeza. Bruno, fala aí pro pessoal seguir os seus posts aí, seus posts freaks no,
pessoal,
na página.
Pessoal, segue meus posts aí na página aí, são todas ó, cultura de primeiro mundo. E vamos que vamos. Hoje estava sóbrio fazendo esse podcast pra vocês, muito obrigado.
Isso aí.
Não falamos de Sonic, tudo bem, estou chateado. Mas só por ter falado dos peitinhos da Angelina Jolie, eu vou dormir sossegado. Não agora, mas eu vou.
E aí, Logan? Considerações finais?
Eu tenho pra dizer que foi um podcast muito bacana, onde eu pude relembrar de vários filmes aí que marcaram minha infância, muitos filmes bons, outros muito ruins, e deixar aqui bem claro que Sonic é melhor que Mario. Ponto.
Que é?
Isso aí. Vamos lembrar pro nosso amiguinho nerd que tá ouvindo pra colaborar com o nosso padrinho?
Colabora aí, então.
npadrim.com.br/ngfcast. Vamos colaborar, gente, pra ter um áudio bom pros participantes.
Bem simples.
Isso. O Adriano tem um áudio bom, nosso eloquente Adriano, que faz as análises aí de filme.
Que a gente tem que mandar um microfone de R$900 pra...
Isso. Eu não falo o preço, não. É deselegante.
900. Se você tiver 900, manda.
Pode mandar. Não vai ser jogado no lixo. Vai ser um bom uso.
Uhum. E vai evitar... E a gente quer comprar um pop filter pro Logan, pra não ficar passando vento no microfone dele direto.
Isso, valeu.
Isso. Vento. Vento é terrível. E a gente quer também silenciar o cachorro dele, arrumar um Lara. Lara, sim.
E internar o Bruno Pita numa clínica de reabilitação.
Ele tá... Eu quero só deixar reparar um negócio que eu falei aqui. Quero pedir desculpas a todos os amazonenses que eu falei que é o vizinho do Blanca, porque não é verdade. O Blanca é do Brasil inteiro.
Isso. O Blanco é você, amigo, que tá ouvindo, que não toma banho, tem o cabelo grande, verde. O Blanco é você.
Somos Blanco.
Somos Blanco. Isso aí.
Porque nesse nosso Brasil nós temos brancos, pretos, amarelos.
Chega aí, gente. Eu vou falar os filmes. Gente, alô, gente. Ei, gente, cadê vocês? Gente. Porra, já acabou, esses viados já foram jogar. Porra, cheguei pra gravar, esse miserável.
Agora é a hora mais esperada, nerds. Não é isso, Cadu?
É isso aí, Holmes. Vamos anunciar o ganhador ou ganhadora dos ingressos para Exterminador do Futuro Destino Sombrio.
É isso aí. O vencedor ou vencedora é... Rufem os tambores!
Baxton Bujasher Filho. Falei direito? Baxton Bujasher Filho.
Parabéns! Entre em contato com nosso e-mail, contatongf@gmail.com, e te passaremos as coordenadas.
Lembre-se, contatongf@gmail.com. Até a próxima promoção, nerds. Teremos muitas, hein?
É isso aí. Siga a gente nas redes sociais e siga de olho na porra toda aí.
Come with me if you want to live.
Como nessa? Fala, nerds, geeks e freaks, aqui é o Dene e hoje a gente vai falar das nossas decepções de infância, esses Dene. Filmes de games que viram, que é.
Estamos no NGF Cash, pô, você não falou.
Eu falo isso.
É.
Pensamos bem, hein? Que beleza. Só que qualidade, hein?
Vai.
Finalmente.
Vamos lá.
Sintonia.
Vamos lá. Vou falar, hein? 3, 2, 1. Falando em Facebook, Cadu, a gente tem uma promoção, né, do Exterminador?
Nossa, isso que é aproveitar, hein? Aproveitou a bola que eu passei. Não é os outros apresentantes apresentarem.
Cadu, você gaguejou muito aí na entrada, cara.
Não, relaxa, isso daí vai ser tudo cortado.
A gagueira é doença, não é pra ficar criticando isso, não. Olha o bullying aí.
Fala logo aí pra tu adicionar lá o negócio da promoção do Facebook, cara.
Beleza, galera. Então, quem conhece o nosso Insta, o nosso Facebook, NGF Sem Limites, a página do Facebook, vocês têm que fazer o seguinte, vocês têm que comentar 3 amigos no comentário da postagem. Dani, eu vou ter que ficar explicando aqui as ferramentas de participação. Não vou explicar isso não, cara.
Você não comenta, você marca os seus amigos. Obrigado.
Isso, marca os seus amigos. Você disse que nem sabia da promoção, né?
Não, então você marca. Não sei o que o Facebook faz.
Marca 2 amigos na postagem e você estará concorrendo a 2 ingressos para assistir o filme Exterminador do Futuro, Destino Sombrio.
E não se esqueça, a gente está fazendo também essas lives sobre Exterminador do Futuro. A gente está vendo, hein? Na Twitch e a gente transmite no Facebook, né? É mesmo?
No dia da postagem desse podcast, o sorteio já vai ter saído o vencedor. Mas enfim. O Dene.
Pode crer, né? Vamos acelerar o cara. Vamos acelerar a produção aí.
O sorteio então, sexta-feira, tá cara. O que a gente tá fazendo, cara?
É muita cachaça, né, mano?
Pula.
Sóbrio. Eu tô sóbrio, juro.
Pula isso.
Não, o Cadu tá bêbado.
Que susto.
O Bruno seria o nosso Fred Krueger.
Por quê?
Eu também não entendi.
Acho que ele tá fazendo uma anedota.
Também não entendi.
Porque é estranho.
É anedota que chama. Como é quando você quer comprar uma palavra com outra? Eu esqueci o nome disso aí.
Sinônimo.
Vamos lá. Qual é o primeiro filme, Dene?
Eu tenho que fazer minha entrada, ótimo, cacete.
Fazer de novo. Vamos lá. Tem que ter entrada do logo,
certinho. Toca o barco. Ué, mas ele já falou a piada dele, vai ser aproveitada, não, cara. Tá bem. Vai ficar bom. Relaxa. Vamos lá.
Então vamos.
Pode me chamar de Bruno Freak direto, tá, Cadu? Não fala meu sobrenome no ar, não, cacete.
Os caras começar a te caçar aí a hora que chegar a SWAT na sua
cheio
casa,
de você cara tá de humor negro que eu faço, o cara vai lá e bota meu nome no ar, mano.
Só o Bruno sendo levado embora pelo Bolsonaro.
É que nem o Sr. K, né, no início. Ele não gostava que falava Fred, não, de jeito nenhum.
É, por que você acha que eu uso o Logan, o anão?
Pra falar as merda, né? E na igreja não dá problema, né, não, Omar?
Aí o Cadu pega e me chama pelo meu nome, mas é um Zé Ruela mesmo, né, mano?
Vamos lá, galera, vamos lá, foco.
Primeiro filme.
Calma, a gente nem explicou direito qual é o assunto do negócio, a gente só deixou escrito.
O assunto, Dene, foi a primeira coisa que tu falou na tua apresentação.
Não, cara. Na verdade, tu não. Eu só citei no meio da minha frase.
Ô, Dene, eu esperava o Alzheimer do Cadu já tá velho.
Frase. Que hoje a gente vai falar sobre os filmes ruins que marcaram nosso infância de uma forma muito ruim.
Aí não falou que seria filmes de videogame.
Pois é.
Muito bem apontado, hein?
Mentira, eu falei de videogame também.
Falou, você falou tudo já, Daniel. Você nem me apresentou, já falou, mas vamos lá.
Mas vai lá. gente vai pro primeiro filme.
Você viu? Fale. Você
pode quer falar, que eu fale?
Vai lá. Não, mas tô falando, o Super Mario, ele era um bombeiro hidráulico mesmo, não era?
É o primeiro papel do John Leguizamo nesse filme, ô Bruno?
Cacete, vocês não estão me escutando, não?
Caramba, mas...
Tá e o Cadu?
Eu tô ouvindo, mas eu queria terminar meu...
Foi ignorado.
Raciocínio. Não, não é o primeiro dele, não.
Pro inferno, mano.
Mas... O que você falou aí?
Um filme do Mario. Ninguém deixou falar, mas eu vou continuando. Um filme do Mario. Era pra ser assim, né? Era pra ser um encanador tentando salvar a princesa. Mais nada. Os caras inventam um montão de coisa, né?
Engraçado. É que o cara...
Já deu tempo, hein, de Mario.
Basicamente
já deu
tempo.
Ele colocou pra tocar.
Caraca, ele colocou mesmo, mano. Deixa eu entender,
falta mais duas coisinhas de Mario. Tá de brincadeira comigo.
Vamos lá, pra fechar, vamos gente. Lá, Bruno, alguma coisa pra falar de Super Mario?
Vamos seguir a pauta.
Mario Bros? Eu não sei como é que é o nome desse filme.
Que é? A gente tem que seguir a pauta.
Pera aí, Danny. Cada um tem que falar um pouquinho e dar a nota, não é?
Não, quem tem que dar a nota e falar é a pessoa que escolheu o filme.
Todo mundo tem que dar a nota, pô.
A pessoa que escolheu o filme fala sobre.
Mas se tu não viu o filme? É só quem viu o filme que dá a nota, meu brother.
Todo mundo dá a nota, mas seria melhor.
Mas tu viu o Super Mario, tu lembra do filme? Como é que tu vai dar a nota?
Eu posso dar a nota tranquilo.
Eu não vi o filme. Mas tu viu o Need for Speed? Alguém viu o Need for Speed pra dar nota?
Não, mas eu vou dar a nota.
Não faz sentido. Tá bom, vamos dar nota. Vou dar qualquer nota, vai.
Eu vi algumas partes só, vou dar nota.
Não faz sentido. É,
se você não assistiu...
Não falou melhor cena, não falou pior cena. Pior cena é toda, né, o filme.
Aí, oi.
Gente, só dá uma pausinha. Eu não sei se eu sou aqui, mas o áudio do Bruno tá picotando.
É, ele picotou aqui também, picotou. Eu ia falar isso.
Picotou.
Então vocês avisem, porque senão eu vou cortar o Bruno todo e vai ficar estranho.
Ô Bruno, fala de novo aí.
Eu sabia que não ia durar 2 horas esse áudio dele.
Muito picotou pouco.
Tá cortando seu áudio, cara.
Vamos lá, gente. Vamos fazer direitinho, pô. Bruno, o que tá vendo?
Ih, rapaz, partiu.
Volta. Não vai pra luz, não. Volta.
Bruno.
Ah, opa, voltei. Aí, até que horas? Até que parte vocês ouviram?
Você vai ter que falar tudo de novo, mano.
Começa a falar do filme de novo, Bruno. Pra premissa. Você foi no banheiro, cara. Você foi no banheiro, né? Foi o tempo do... do Double Drag. É isso aí, ó. É isso que aí. Eu concordo também.
Adriano
quem
tá aí?
Quem é que falou isso?
Chegou o Adriano, não tô sabendo, mano.
Não é meu.
De quem é esse cachorro?
Chega o cachorro, já
não acho é que é Adriano.
É meu. É o Adriano, só pode. Sempre dele.
Na hora que eu tô, dissertando é sobre o Street Fighter...
Que é horrível ver esse cão aí, meu. Isso aí é um lobisomem. Olha o tamanho desse latido, rapaz.
Onde é que eu parei mesmo?
No começo.
Street Fighter, a última batalha.
Ó, o Transformer aí.
O 1 foi o que eu escolhi, 2.
Era os piores filmes de games?
Tem 2 Mortal Kombat aqui?
Tem. Tem tá o que bom. Eu escolhi e o que o Marco escolheu. Mas eu vou falar do 1 também, que é pra mim é o melhor filme. Você quer que eu fale?
Ruim ou bom?
Tu quer falar? Então vai lá, Marco. Fala do 1.
Esse filme pra mim, cara, é um filme muito, muito, muito bom. Só que eles deviam ter escolhido outro personagem, outro ator pra ser o... Esse aí mesmo?
O Aiden ficou muito bom, cara.
Esqueci, cacete.
Bora.
Certo, outro ator pra ser alguém.
Você quer que eu fale, não?
Não,
é um... Outro ator pra ser alguém. Tinha que ter escolhido outro ator pra poder ser o Blanca, né, o Logan.
Eita, mano, balançou um negócio aqui na minha mesa, mano.
É o espírito zombeteiro.
Cadê no grupo dele?
Não.
Que desgraça é essa que tu mandou no grupo?
Fotos da Bridget Wilson, da Sônia.
Eu pensei que era foto normal da mulher, maluco.
Não.
Mas é o nosso grupo aqui fechado, não tem problema. Apaga isso aqui, deixa eu apagar. Desculpa, do céu.
Ele mandou foto.
Também tem o vaso da Tânia, da Kitana. Se quiserem a Kitana, vocês pedem no privado.
Que isso, cara.
O dele. O Denner não comenta um filme.
Chegando, Denner, tá chegando.
Denner, vem brincar com a gente,
mas,
cara.
Mas eu vi.
Vamos para o último filme.
Alguém muta o Adriano aí.
Já tá quietinho ele. Vamos lá.
O Adriano.
Adriano, você perdeu a chamada do seu vizinho, Blanca. Estamos há pouco tempo atrás.
Vamos lá, último filme, gente! Último filme! Último filme! Vai dar uma hora e meia de podcast. Denner!
Meu Deus, cara, quem tirou o Adriano?
Tiraram o Baninho?
Não tirei não, cara.
Ele saiu, ó.
Não tirei. Ficou magoado que eu falei que o Blanca morava na Amazônia?
O bicho tá piruleta, que cara. Que
loucura, mano. Vamos lá.
É, lógico que não.
Não.
Eu acho que sim, mano.
É, vocês vão me montar, meu irmão? Que fuleiragem é essa? Porra nenhuma, eu venho agoniado. E eles me desgraçaram de me montar, caramba. Investindo pesado aí, meu irmão. Planejando em comprar coisa da China.
Eu dou cinco também. Seus arrombados, eu falando aqui 10 minutos sozinho, achando que estavam me ouvindo.
Um arrombado do caralho aí, chupador de piroca, vem dizer que a porra do Blanco é meu vizinho. Vai se fuder.
Ele é vizinho da tua mãe, seu arrombado. Ele é vizinho da tua mãe, seu arrombado.
Sucesso geral, agora posso sair pra beber, pra encher minha cara, né? São 1 da manhã quase, como é que eu vou sair agora? Vou ter que gastar dinheiro com Uber e sair o padrinho vai me...
E aí, galerinha de casa, gostaram?
Outra coisa importante, críticas, dúvidas, sugestões e xingamentos, entre em contato com o Haroldo, nosso selecionador de e-mails.
contato@ngf.gmail.com contato@ngf.gmail.com Até a próxima, nerd!
Ainda estão aí? Já acabou. Desliga isso. Desconecta. Já foi. Pode ir embora.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.